Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a uma edição especial do Hollywood Express. Estamos todos um bocadinho com sono, reunimos a equipa depois da cerimónia dos Oscars, que por acaso este ano começou 2 horas mais cedo, acabou 2 horas mais cedo, portanto acabámos por ir todos um bocadinho mais cedo para a cama, o que é ótimo. Comigo tenho o Pedro Andrade e a Marta Campos. Olá!
Olá!
Que belo cor!
Por acaso até temos a voz um bocadinho mais fresca que aquilo que é habitual no final de uma cerimónia dos Oscars.
Eu confesso que não vi até ao fim, porque eu acordo bastantes vezes durante a noite, mas vou-me deitar. Mas vi um bocadinho.
Sim. Eu também fui vendo alguns highlights durante a manhã, vi alguma coisa até por volta ali da meia-noite e depois tive que ir descansar.
Mas
foi uma belíssima noite de Oscars com o Conan O'Brien a apresentar, não é?
Foi fixe ele ter apresentado
mais uma segunda vez.
A cerimónia teve alguns percalços. Eu ia comentando com a Marta ontem à noite, aquela realização estava péssima.
Eu acho que aquela pessoa vai ser despedida. Tem de ser despedida, porque aquilo é uma cerimónia deste tamanho, não é? Uns Oscars, o evento televisivo dos mais importantes do ano. Não é o mais importante, mas pronto, um dos com mais impacto. Aquela realização péssima, momentos em que a câmara está a tremer, não é admissível.
E cortes,
não é?
E cortes sem nenhum sentido também ali ao longo dos discursos. E nas transições para palco, plateia, foi muito mal feito.
Estavam ali um bocadinho atrapalhados ali com a anotação e houve até logo ao início, até parecia que o cameraman tinha caído.
Sim.
A fazer ali um foco, o som de sala também estava péssimo.
Foi demasiado amador para uma cerimónia muito importante e com o peso que tem há muitos anos, não é?
Eu também achei, inclusivamente o voz off teve também o seu beat cómico, mas ele ouvia-se muito mal, houve problemas de som com os apresentadores, aquilo no final correu um bocado mal, enfim, mas depois também não se preocuparam em cortar o discurso de agradecimento dos compositores do Golden, das Antares, das Guerreiras da K-Pop. Aquilo foi uma vergonha, deviam-nos ter deixado falar.
Claro que sim, ainda para mais um momento histórico como
exatamente,
aquele.
Exatamente,
deveríamos ter ouvido até ao final aquele discurso.
Eles cortaram, mas cortaram assim,
estás
a ver Maria Antonieta e a Guilhotina?
Foi muito terrível.
Eu lembro-me num ano em que isso aconteceu com a melhor canção por um filme chamado Once, o autor da música falou e depois a coautora não conseguiu dizer nada. Então a seguir eles cortaram e a seguir o John Stewart veio com ela pelo braço e ela depois acabou por agradecer. Ele deu-lhe esse tempo de antena. Eu adoro esse filme, vejam se tiverem a oportunidade. Por falar em música, continuando a falar em música, já falámos do histórico que foi a vitória da Golden, das Anthrax e das Guerreiras da K-Pop, mas eu também quero falar aqui de um momento muito importante da cerimónia, que foi a interpretação da música do Pecadores, que foi uma grande homenagem à cultura negra, e foi extraordinário ver aquela gente toda em palco, porque num filme de muitas primeiras vezes, num filme nunca tinha estado nomeado 16 vezes, houve muitas primeiras nomeações, houve ali um breakthrough, como é que eu ia dizer em português, houve ali de facto um momento de novidade que foi ali celebrado para a cultura negra, e aquele momento foi incrível, com a Brittany Howard, que cantou com o Prince a tocar, com o Buddy Holly, também apareceu a Misty Copeland.
Ai, eu adoro-a.
Ela é maravilhosa. Ela foi a primeira bailarina negra do American Ballet, do American National Ballet, e andou ali em pontas aos 43 anos depois de uma cirurgia à anca, que eu acho extraordinário.
E na cara do Timothée Chalamet.
Curiosamente, eu não pensei nisso, eu fiquei mais no facto de ser uma coisa importante, mas depois nas redes sociais toda a gente comentava a dizer que era na carinha do Chalamet aquela mulher a dançar
balé.
Eu também acho que não.
Mas tem graça.
Acho que o momento é muito maior do que fazer pirraça ao Timothée Chalamet, que curiosamente saiu sem nada.
Sem nenhum prémio, sim.
O Marty Supreme não ganhou nada.
Mas falando em Pecadores, e falavas tu que foi um filme de muito muitas estreias na altura em que se eu e também nestas nomeações. Vale lembrar que também ganhou, a primeira mulher a ganhar a melhor fotografia foi neste filme Pecadores, e realmente a fotografia deste filme é incrível,
sim,
é um prémio muito bem entregue. E estou muito contente porque gostei muito do Sinners, um filme que foi nosso rádio comercial. Eu gostei muito do filme. Também foi muito bem entregue o de melhor ator ao Michael B. Jordan, que agradeceu também à família, mas também à comunidade negra, e disse que é um passo muito importante para os artistas negros, este prémio, esta entrega, esta ovação também ao filme Sinners. Portanto, foi uma noite muito especial para este filme e para esta comunidade que tem sido também muito ostracizada ao longo das décadas.
Mas eu acho, eu já tinha comentado convosco, acho que o Timothée Chalamet não ganhou por causa das coisas que disse.
Provavelmente pode ter, eu acho, de facto, feito a diferença, mas também houve um fator polémico à volta do realizador, um dos irmãos Safdie, que veio a lume uma situação de um filme com o Robert Pattinson, O Bom Comportamento, em que ele colocou em perigo uma jovem atriz menor de idade durante as filmagens. Isso acho que também não caiu muito bem ali na academia. Mas pronto, aquelas declarações infelizes sobre a ópera e o balé podem ter de facto aqui
acho que pode ter
feito
sido
a diferença.
Porque é estranho, o Timothée vinha a ganhar todos os prémios até agora. Eu acho que ele levou tudo, o Globo de Ouro, a SAG também, não foi? Acho que ele limpou uma data de prémios e não ganhar o Oscar depois de...
Ele era o preferido, claramente, estava na frente da corrida, mas...
Eu acho que tem a ver com isso, porque as declarações saíram, estávamos a ver, antes de se encerrarem as votações para os Oscars.
A cerimónia foi a 15... Portanto, as votações se encerraram 10 dias antes a 5 e a polémica estalou a 20 e tal de fevereiro.
Por isso eu acho que tem algum impacto.
Há aí uma cronologia, mas cá entre nós, que ninguém nos ouve, a ganhar, olha, que tenha sido o Michael B. Jordan,
claro,
que ele é ótimo.
Sim,
e ainda
sim,
por cima num filme em que ele aparece duas vezes. É ótimo. Adoro.
Sim, tem muito, muito isso foi muito falado também durante o monólogo de abertura do Conan O'Brien. Eu não vi o filme, não sabia que ele fazia dele e de gêmeo,
né?
E achei graça aquele momento do monólogo,
sim,
em que o Conan O'Brien diz que todos os como é que é? Seat fillers, não é?
Sim.
Deviam ser substituídos pelo Michael B. Jordan, e há mesmo uma imagem do público com imensos Michael B. Jordans. E essa parte desse...
Eu acho que qualquer filme com Michael B. Jordan só fica melhor se houver dois Michael B. Jordan. Portanto, eu sou aqui um bocadinho de suspeita. Eu gosto muito do trabalho dele e gosto muito dele também. E é muito giro porque ele levou a mãe estava sentada, sim, ao lado, e ele no discurso diz: "Olá, mãe, então que tal?"
É
e
fofo.
Acho que é muito, muito bonito. Depois o discurso da Jessie Buckley também, que foi a primeira, sim, irlandesa a ganhar o Oscar.
Eu acho que esse era o outro que era certo, não é?
Sim, eu também acho que sim, E foi muito importante porque ela é uma mãe recente, ela tem uma filha de 8 meses e este filme fala sobre maternidade, e ela própria diz que foi a maior sorte da vida dela fazer esta mulher incandescente, como ela lhe chamou, e acabou por falar a gaélico, a dizer muito, muito obrigada e até à próxima na sua língua natal, e foi um momento muito, muito bonito. Depois o Batalha Atrás de Batalha também ganhou uma série de prémios, estava nomeado
foi
para 13.
Foi o mais premiado, não é? Foram 6 Oscars, não foi?
6 para Batalha Atrás de Batalha, 4 para Pecadores em 16, 3 em 9 para Frankenstein, Marty Supreme não ganhou, Valor Sentimental ainda acabou por ganhar 1 em 9, o Amnet ganhou 1 em 8 e o F1 ganhou 1 em 4, o Agente Secreto do Wagner, com o Wagner Moura e do Kleber Mendonça Filho, também acabou por não ganhar nada. Havia uma grande expectativa no filme internacional, acabou por ganhar o Valor Sentimental.
Mas o Wagner Moura voltou a fazer história. O ano passado foi a Fernanda Torres com a nomeação, e este ano, primeiro ator brasileiro foi o Wagner Moura, portanto sai vencedor, um grande vencedor também.
E o Valor Sentimental acaba por também fazer história para a Noruega, porque a Noruega nunca tinha sido nomeada sequer e acabou a ganhar, acabou com 9 nomeações e acabou por ganhar o prémio de melhor filme internacional, e é muito importante para o Joaquim Trier.
Sim, e depois temos o Paul Thomas Anderson, que nesta última noite foi também um dos grandes vencedores, porque a Academia, depois de tantos anos e de tantas nomeações,
foi o primeiro, não é?
Conseguiu abraçá-lo finalmente com, não um, mas logo com, para ele, dois
realizador e argumento impactado.
Sim, ele disse que foi uma grande noite. Aliás, e disse que ia acabar a noite a beber martinis com companheiros e amigos. Portanto, eu acredito que sim. Ficou muito contente. Ele diz que é a prova de que o trabalho árduo acaba por compensar, ainda que tenham passado muitas nomeações e muitos anos desde as primeiras nomeações.
Quer ir agora um bocadinho aos fediveres da cerimónia?
Ai, sim, sim. Para mim foi o grande destaque.
Sim, sim, foi. As cerimónias do Oscar, eu não sei se vocês concordam comigo, mas não são muito engraçadas, acho eu. São muito longas, às vezes chegam a ser aborrecidas. Este ano não cantaram as músicas, só cantaram duas músicas nomeadas. A coisa parece que correu um bocadinho mais depressa, mas mesmo assim acho que a cerimónia foi um bocadinho longa. Mas acho que houve ali um cuidado em juntar os apresentadores.
Ah, sim, sim.
E eu quero começar pelas Anas, pela Anne e pela Ana.
É que eu nunca pensei. Eu senti que sempre que chegava uma dupla fazia: ah, sério? Uau! E eu acho que isto para mim foi mais impactante do que propriamente os vencedores, talvez para não ter visto os filmes, não é? Uhum. Mas quando chegam as duas, eu pensei: isto é icónico. Uhum. No ano em que sai o segundo Diabo Veste Prada. Uhum. E porque o Diabo Veste Prada é uma caricatura da Anna Wintour. E para quem nós não dissemos, Anna Wintour e Anne Hathaway. Anne Hathaway é a protagonista do Diabo Veste Prada, e o Diabo Veste Prada é uma sátira à Anna Wintour. E elas aparecem as duas. Eu pensei: uau, nunca pensei que a Anna Wintour tivesse poder de encaixe para fazer uma coisa destas e a brincar, a entrar ali na,
sim, sim,
na personagem.
A Anna Wintour é assim, tipo, a maior figura da moda, sim, internacional. Claro. Foi diretora da Vogue durante muitos anos e é de facto, ela tem uma figura muito séria. Mas quando ela se vira para a Anne Away e diz-lhe: obrigado, Emily, thank you, Emily, como se estivesse dentro do filme e ela fosse de facto a sua assistente. Bem,
muito
eu acho
bom.
Que foi um momento.
Sim. E a perguntar-lhe: então, o que é que tu achas do meu vestido?
E ela a evitar, e eu só pensava que ela ia dizer assim: flores na primavera, groundbreaking.
Mas foi muito bom, sim. E também foi muito bom ver novamente reunidas, neste caso, as protagonistas do filme Bridesmaid.
Eu adorei.
Maravilhoso.
Adorei esse momento.
Kristen Wiig, eu gosto muito da Kristen.
Ai, ela estava linda.
Linda.
Com um bronzeado ótimo.
Estava cheia de saúde.
Sim, sim, sim.
Estavam todas.
Eu li um comentário sobre essa reunião que achei perfeito. Diziam que este era o elenco perfeito para uma nova temporada de White Lotus.
Ora, está.
Sim, sim, sim.
Parece-me que sim.
Uma temporada de White Lotus com as Bridesmaids em personagem era perfeito.
Sim,
porque aquela dinâmica era tão caótica. Para quem não conhece o filme, é um filme de comédia, para mim é dos filmes de comédia mais icónicos dos últimos anos, que retrata um grupo de mulheres que vão despedida de solteira, mas aquilo é as tricas entre elas, uma a crescer, as melhores amigas, as duas em guerra. É muito
mas
bom.
O que eu gosto nesse filme é que não... Aquilo foge ao estereótipo de mulher em cinema e aproxima-as da mulher normal, da mulher real,
sim,
digamos,
sim,
assim. E é o que eu mais gosto no filme, é isso. E acho que elas juntas são
muito boas,
são incríveis.
A química daquele cast é incrível e elas funcionam muito, muito, muito bem.
É perfeito, aquele filme é perfeito.
Uma série qualquer, ela que fosse, só com elas, seria sucesso garantido.
É perfeito, aquilo está muito bem feito, muito bem escrito. Eu adoro,
sim,
aquele filme.
Sim.
Não fiquei fã do momento Capitão América e Iron Man, Robert Downey Jr. e Chris Evans. Não achei que tivesse tido muita graça. Mas adorei o Pedro Pascal e Sigourney Weaver ali numa dinâmica de promoção Mandalorian e Grogu. Com o Grogu na plateia e a Kate Hudson. Achei muito giro essa dinâmica. E a Sigourney Weaver a dizer à Kate Hudson para não mexer no Grogu e a chamar-lhe bitch. Foi muito engraçado ali no palco dos Oscars. E depois também gostei muito da emoção da Sigourney Weaver quando finalmente o filme dela ganha um Oscar, o Avatar, Fogo e Cinza. Ela, quando vê o nome do Avatar, ela emociona-se genuinamente. Ela gosta mesmo de fazer aqueles filmes. E esse momento também foi muito bonito e muito genuíno.
E só queria dar aqui um shout-out à Alba Batista, que apareceu ao lado de Chris Evans na Passadeira Vermelha. É assim um momento meio gossip, mas acho que é sempre... Ela está muito bonita.
Sempre.
Acabou de ser mãe, está ótima. E gostei muito de a ver na Passadeira Vermelha dos Oscars, que ela estava com um sorriso muito feliz. Eu acho que eles são um casal muito querido.
E por falar em duplas, temos que falar da dupla final. Oscars. Ai,
posso só, antes da dupla final dos Oscars, porque acho que isso tem pano para mangas, apesar deles terem estado juntos em palco, tipo quê? 3 minutos? 4?
Sim, aquilo foi rápido.
Eu só queria, pegando ali um bocadinho na deixa da Marta, dar um shout-out à Alba, que acabou de ser mãe, dar um shout-out à Vun Mimosaku, que estava nomeada na categoria de melhor atriz secundária por Pecadores, e ela foi à cerimónia grávida de 9 meses.
Ai, ela estava grávida de 9 meses?
A criança podia
nascer naquele momento.
E ela foi e sempre impecável, sempre sorridente. Foi assim um dos grandes momentos da passadeira vermelha. Mas agora sim, Nicole Kidman e Ewan McGregor. Quando eu os vi a entrar, olha, eu pensei logo na Marta, porque o Moulin Rouge é o filme preferido dela. E eu pensei logo, ela quando vir isto vai-se passar.
Eu morri de manhã quando eu assim, não, aconteceu. Não, o quê? Cantaram os dois.
E ela, e a Nicole Kidman está épica, icónica.
Na sua era pós-divórcio.
Ela tem tido anos muito, muito interessantes, com trabalhos incríveis. Ela está mesmo feliz, está bem e recomenda-se.
Sim, sim. Ela é a mulher que mais trabalha em Hollywood.
Sim.
Há quantos anos é que ela não está?
Eu não sei.
Já nem me
fora
lembro.
Do cinema ou da televisão.
Ela está sempre.
Ela está sempre. E com vários projetos no cinema e na televisão ao mesmo tempo.
É verdade.
Portanto, ela não para.
É incrível.
Mas quando eu vejo aquela dupla, pensei, ai meu Deus, adorava que eles ficassem juntos. Mas não dá. Ele é muito feliz pelos vistos. Eu sabia.
Eu não sei se aquele estava guionado ou não, mas ele, não sei o quê, ainda vamos cantar e tal. E ela, não me tentes, não me desafies. E eu, sim.
Mas eles falaram.
E depois às tantas, quando eles cantaram,
Não, tão bom.
Foi mesmo muito emocionante.
É que ainda por cima eles apresentaram o prémio mais importante da noite. Eles apresentaram o prémio de melhor filme. Eu adorei, acho que icónico. Ainda por cima, eu não sabia, o Moulin Rouge faz
25
anos, não é?
25 anos. Eu já estava. Eu confesso que quando vi a Nicole Kidman no pre-show de que estava na transmissão da Disney, ela disse, eu vou apresentar. Mas eles acabaram por não dizer. E eu às tantas, tipo a meio da cerimónia, mas ainda não apareceu Nicole Kidman. Quando é que ela aparece? E pronto, guardaram o melhor para o fim.
Sim, perfeito. Aquele filme é lindo. Nunca errou em nada. A banda sonora é maravilhosa. A Nicole Kidman está perfeita naquele filme. E ele é perfeito também. Adoro.
Agora vamos ter Oscars para o ano, que creio que vai ser a última transmitida em televisão. Depois vai ser transmitida através de YouTube.
Isso é mesmo verdade?
É mesmo verdade.
Para mesmo avançar, não é?
Para terminar mesmo, só queria falar no segmento In Memoriam, que foi muito bonito, porque começou com uma homenagem a Rob Reiner e à sua mulher, feita pelo Billy Crystal, e no fim do seu discurso apareceram todos os atores que fizeram filmes com o Rob Reiner, nomeadamente a Meg Ryan por Um Amor Inevitável com o Billy Crystal, e o John Cusack. Cary Wells também apareceu, uma série de... A Kathy Bates, com quem ele fez o Misery também. Foi uma homenagem muito bonita. Depois a Rachel McAdams homenageou a Diane Keaton também, muito, muito emocionada. Ela que foi uma figura maternal para ela sempre, em qualquer dos filmes que tenham participado as duas juntas. E depois Barbra Streisand, que falou de Robert Redford, uma das maiores perdas este ano. Acabou por cantar uma das músicas do filme Nosso Amor de Ontem, The Way We Were, que ganhou o Oscar no ano em que foi lançada. Foi assim um momento muito, muito emocionante. E também destacar que a Academia não se esqueceu do nosso Eduardo Serra, que morreu o ano passado. Ele também foi nomeado por a dois Oscars por melhor cinematografia por dois filmes, e a Academia não se esqueceu dele, e eu achei isso muito bonito.
E a Catherine O'Hara ficou de fora?
Não.
A
Rachel McAdams também a homenageou, sim, a sua fellow Canadian. Estava-me a esquecer disso, porque acabou por ser muito emocional. Eu não consigo lembrar de tudo.
Claro.
Esta idade não perdoa.
Portanto, daqui a um ano cá estaremos pelos Oscars agora, ou melhor, na altura, a partir do YouTube.
Não, para o ano ainda não.
Ainda é o último, pois é, daqui a dois anos, exatamente.
Acho que vai ser a cerimónia 100, já vai ser no YouTube.
Quer dizer,
também falta tanto tempo até lá, as coisas mudam.
Nunca sabe.
Vamos ver. Bom, o Hollywood Express fica por aqui. Voltamos no final da semana com uma nova edição. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Beijinhos.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.